Esta semana, uma bandeira branca na guerra, o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo ao stop aos conflitos do mundo.
Apelo a um cessar-fogo mundial e imediato em todas as regiões do mundo. É tempo de acabar com os conflitos armados e de, em conjunto, focarmos na verdadeira batalha das nossas vidas. Deste modo, dirijo-me às partes em conflito para que acabem com as hostilidades, ponham de lado a desconfiança e a animosidade, silenciem as armas, parem a artilharia, acabem com os ataques aéreos. Isto é crucial para ajudar a criar corredores humanitários que salvam vidas, para abrir janelas preciosas para a diplomacia, para trazer esperança aos que são mais vulneráveis ao Covid-19.
O Iémen está em guerra há 5 anos. A guerra civil no país mais pobre do mundo árabe deixa 22 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, segundo os dados mais recentes das Nações Unidas, que consideram essa a maior crise humanitária global em curso no mundo atualmente. Conta a BBC Brasil que só neste ano 85 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas por causa do conflito e o total de mortos ultrapassa os 10 mil em 3 anos. É uma guerra que opõe duas potências do Médio Oriente. De um lado estão as forças do governo de Mansour Hadi, apoiadas por uma coligação sunita liderada pela Arábia Saudita. Do outro está a milícia rebelde Houthi, de xiitas, apoiada pelo Irão, que controla a capital do país, Sana. Portanto, uma guerra com muito envolvimento de países exteriores, como a Arábia Saudita e o Irão, mas também de países ocidentais, como os Estados Unidos ou a Bélgica, pelo armamento vendido aos sauditas. Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal.
O Iémen vive uma crise humana persistente e muito grave. Faz 5 anos que a guerra começou e, nesse tempo, mais de 22 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. Foram vítimas, aliás, de cólera, de outras doenças, de falta de acesso a bens essenciais. Viram destruídas escolas, hospitais, infraestruturas que são essenciais à vida e ficaram estas pessoas sem essas infraestruturas e sem acesso a esses recursos. Esta guerra é provocada violentamente por ambas as forças, por ambos os lados, por ambas as facções da guerra. Por um lado, o grupo armado das forças Houthi, por outro lado, as forças governamentais apoiadas principalmente pela Arábia Saudita. Principalmente porque há outros países a participarem, ainda que indiretamente, nesta guerra. A Amnistia Internacional, fazendo investigação no terreno, encontrou restos de projéteis e mísseis, também analisando vídeos desses bombardeamentos aéreos, identificou armamento construído em pelo menos 2 empresas diferentes dos Estados Unidos da América e também em armamento produzido na Bélgica.
A participação indireta no conflito viola convenções internacionais que esses países assinaram.
A Europa, a União Europeia e também as Nações Unidas, o Tratado de Comércio de Armas, proíbe a venda de armamento para destinos onde esse armamento possa ser utilizado para crimes contra a humanidade e para guerras que não respeitam as convenções de Genebra, mas isso tem sido feito com a cumplicidade dos Estados Unidos, Canadá e outros países europeus.
O Iémen, país africano, mergulhado num conflito que provoca a deslocação de muitos milhares de pessoas.
Há cidades que são um bastião, como Naiz, que foi duramente atacada por raids aéreos e com ataques a alvos civis. Milhões de pessoas tiveram que se deslocar e a situação foi ainda mais grave e excludente para todas as pessoas com deficiências físicas e mobilidade reduzida. Esta guerra está também ainda a discriminar a religião. Há detidos ainda hoje da religião Bahá'í que são perseguidos, presos e condenados, muitos também condenados à morte por causa do seu trabalho de ativismo a favor da paz e contra a situação desta guerra que persiste e teima em não ver um fim, também com o silêncio da comunidade internacional. A guerra do Iémen é uma das guerras mais esquecidas e silenciosas. A comunidade internacional pouco fala dela e, por conseguinte, as pessoas que a sofrem, os civis, pouco são tidos em conta.
Que impacto pode ter a pandemia numa terra com as infraestruturas e equipamentos tão danificados por estes anos de guerra? Um impacto muito maior do que nos países desenvolvidos, responde Pedro Neto.
O impacto pode ser enorme. Aliás, o impacto é enorme nos países economicamente desenvolvidos e que têm infraestruturas de prestação de cuidados de saúde mais desenvolvidos. Portanto, aqui no Iémen, onde um país onde viu as suas escolas e os seus hospitais e, para além disso, está sob embargo, sem acesso a material de ajuda humanitária, o impacto pode ser muito maior. É com preocupação que no dia de ontem, 24 de março, detectou-se o primeiro doente, o primeiro infectado com coronavírus nos campos de refugiados gregos, campos de refugiados que são sobrelotados. O mesmo acontece nos campos de refugiados e deslocados internos no Iémen, em que as pessoas vivem muito juntas, em espaços mais exíguos e sem condições e sem acesso a cuidados de saúde. Com a já conhecida rápida capacidade de propagação do vírus, tememos o pior. Tememos que neste país, no Iémen, como em vários países sem condições, em que as condições de vida humana e de habitação e de salubridade e de acesso à saúde são muito fracas, que o vírus possa ser ainda mais avassalador do que aquilo que já está a ser noutros países. O Iémen temos várias preocupações, ainda por causa do embargo, a falta de acesso à ajuda humanitária, a falta de acesso a infraestruturas, os hospitais destruídos e bombardeados, fazem-nos temer o pior. A Amnistia Internacional, em 2018, publicou um relatório onde falava das condições de vida e da exclusão a que eram deixados ao abandono milhões de pessoas com deficiência. Este problema persiste e continua a agravar a tudo isto quando chegarem casos de coronavírus. A propagação rápida pode agravar ainda mais este drama humano que já se vive há 5 anos.
O grande obstáculo à ajuda humanitária é, nesta altura, perguntei a Pedro Neto, o bloqueio imposto pelas forças governamentais sunitas apoiadas pela Arábia Saudita?
Sim, esta é uma das partes responsáveis pelo grande obstáculo do acesso à ajuda humanitária. Mas não só. Também os territórios controlados pelos húteis são territórios de difícil acesso. A parte pior é, no entanto, as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita são aquelas que cumprem com um embargo que foi feito pelas Nações Unidas, e essa é a desculpa que as forças governamentais e o apoio ativo da Arábia Saudita utilizam para justificar este embargo de acesso a tudo o que são produtos, incluindo os produtos essenciais para a saúde, alimentação e para a ajuda humanitária no Iémen.
Pedro Neto dá conta do impacto desta guerra na população iemenita.
O impacto do conflito na população é trágico e é dramático. A Amnistia Internacional recolheu indícios ao longo destes anos que constituem crimes contra a humanidade e crimes de guerra no Iémen. Pelas duas facções, não há partes boas aqui. Tanto o grupo armado Houthi como as forças governamentais sunitas e apoiados ativamente pela Arábia Saudita, e até com a cumplicidade de outros países e empresas que vendem armamento a estas facções, têm responsabilidades na vida destas pessoas. São milhões as pessoas a necessitar de ajuda humanitária urgente, são milhões as pessoas deslocadas, deslocados internos, diga-se, e que necessitam de ajuda urgente. A agravar ainda mais esta situação, um olhar para aqueles que são os milhões de pessoas com deficiências. E deficiências de mobilidade, mobilidade essa perdida na guerra, com acidentes e próprios do conflito. Além dos problemas de mobilidade e das deficiências físicas dos acidentes, há aqui também que ter em conta que os repetidos conflitos no país, e que perduram há mais de 5 anos, provocaram ainda uma crise de saúde mental com uma proporção significativa da população, incluindo muitas crianças severamente traumatizadas e que, além de tudo, não têm acesso à escola, não têm acesso ao alimento, vivem em campos de deslocados e persistem a sua vida num tempo em que a guerra persiste. Um iemenita com 25 anos de idade, por exemplo, já terá vivido 14 guerras. A inclusão não existe e a população vive dramaticamente alheia às causas e às culpas desta guerra, mas é quem mais sofre com a mesma.
Ouvimos Pedro Neto, diretor da Amnistia em Portugal, a falar da maior vulnerabilidade daqueles que são forçados a viver em campos de refugiados. Já depois da máxima instituída pela Organização Mundial de Saúde para testar, na Grécia, mais precisamente nos campos de refugiados, a máxima parece ser outra. Evacuar. É o que defendem os trabalhadores e voluntários humanitários para a situação dos milhares de refugiados na Grécia, como escutou o jornalista Filipe Santa Bárbara.
Imagino ter de dividir uma casa de banho com outras 160 pessoas. Para tomar um duche, pode fazê-lo num chuveiro, onde também o fazem outras 200. Água quente, isso é um luxo. Para dormir, dia após dia, vai fazê-lo numa tenda ou num contentor sobrelotado. Agora, imagine isto tudo num tempo em que praticamente todas as autoridades do mundo estão a pedir isolamento social por causa do surto do novo coronavírus. Sem distanciamento social possível, esta é a realidade nos campos de refugiados gregos, em particular no campo de Mória, na ilha de Lesbos, onde a situação é cada vez mais urgente. Para já, ainda não há casos positivos de infecção pelo novo coronavírus neste campo, mas já lá vamos. Primeiro, a descrição do local na voz de Fabiana Faria, assistente social num contexto de migração na ONG Phoenix Humanitarian Legal Aid.
Mória foi inicialmente construído para albergar cerca menos até de 3 mil pessoas. Neste momento tem cerca de 19 mil, ou mais até. A maior parte da população são mulheres e crianças. Eles vivem em tendas, ou seja, os requerentes de asilo e refugiados vivem em tendas ou em contentores de metal. A grande maioria em tendas. Contentores de metal é para casos extra vulneráveis, como pessoas em cadeiras de rodas ou zonas que são concebidas para mulheres solteiras ou para crianças desacompanhadas, por exemplo. Ou seja, tens o interior de Mória e tens os arredores, que é o que se chama Olive Grove, que neste momento já expandiu de tal forma que é maior que o interior de Mória. Há diferentes instalações ou proporção de instalações sanitárias consoante a área do campo, mas, por exemplo, no Olive Grove, neste momento, e isto é uma estimativa bem por baixo, tens cerca de uma casa de banho para cada 200 pessoas. Como é que é possível as pessoas manterem qualquer nível de higiene adequada, não é? Se tens que caminhar 20 ou 30 minutos para chegar à casa de banho, se tens filas de horas quando chegas à casa de banho, e isto não há de forma alguma capacidade para toda a gente poder tomar banho todos os dias, nem se e falar de água quente, já é todo um luxo ao qual nem se pode chegar. Outra coisa é a maneira como as pessoas recebem comida. É através de um sistema de distribuição, que é uma fila. As pessoas têm que estar horas e horas em fila para receber a própria comida. Portanto, como se pode ver, isto é um outro fator de contágio, não é? Que vai contribuir imenso, não é? Se todas as tuas refeições, pequeno almoço, almoço, jantar, tens que pôr numa fila e esperar horas e horas com pessoas à tua volta, será bastante difícil poder conter o que é que seja.
Ao telefone, desde Lesbos, esta portuguesa de 23 anos, há dois a trabalhar por lá, nota que, em tempos de coronavírus, qualquer tipo de distanciamento social é para esquecer.
Numa tenda que deveriam estar 4 pessoas, provavelmente estão 6, 8, 10. Nos contentores de metal, onde deveriam estar 10, estão 20. Não, é impossível, em Mória, haver distanciamento. Porque precisas de ir ao médico, tens de estar numa fila para ir ao médico. Precisas de ir ao sistema de asilo europeu ou ao sistema de asilo grego, precisas estar numa fila. Precisas de ir buscar itens de higiene, precisas estar numa fila. Portanto, precisas falar com a polícia, precisas estar numa fila. Precisas falar com um assistente social ou com as Nações Unidas, tens de estar numa fila. Não há distanciamento. Não é possível haver qualquer tipo de distanciamento.
Com o vírus a galopar pelo mundo e com mais de 800 casos confirmados na Grécia, é apenas uma questão de tempo até que nos campos de refugiados se comecem a assistir a múltiplas infecções. À data desta conversa, ainda não há quaisquer casos confirmados entre migrantes, mas é apenas uma questão de tempo. Fabiana Faria conta à TSF que na ilha de Lesbos há 4 casos confirmados entre a população local, mas que em Mória ainda não houve nenhum teste positivo. Quando acontecer, a situação pode ser uma catástrofe.
Parece-me muito que o que se esquece é, sendo o vírus super contagioso que é, isto não é uma questão de vai afetar a população, vai afetar a população de migrantes e refugiados e requerentes de asilo. Não, isto é, vai sem dúvida afetar esta população e vai ser impossível esta população não afetar a população local também. Quer dizer, o hospital tem 6 camas de cuidado intensivo, 6 espaços para cuidado intensivo para toda a população do campo, portanto local e de requerentes de asilo. Isto vai ser impossível. Para todos nós é bastante sufocante neste momento estar a ver a falta de preparativos e pensar, é assim, quando chegar cá, as pessoas vão morrer. Muito literalmente, porque é impossível. Há um montão de gente com problemas crónicos e com sistema, já para não falar que a maioria da população terá sistemas imunitários muito mais frágeis, uma vez que a alimentação e as condições de abrigo nunca foram apropriadas, não é?
Para Apostolos Veizis, diretor da Unidade Operacional de Apoio Médico dos Médicos Sem Fronteiras na Grécia, esta situação só vem realçar as falhas dos últimos anos, nomeadamente no acesso à saúde, e que pioraram desde o ano passado.
Desde julho de 2019, o governo grego deixou de dar aos recém-chegados o número de segurança social que permite que as pessoas tenham acesso à saúde e a medicamentos. Isso significa que hoje, nos campos, temos muita gente com condições médicas crónicas, sejam problemas cardiovasculares, seja diabetes ou problemas respiratórios. Isto expõe estas pessoas ainda mais a riscos, ao mesmo tempo que também as crianças não estão a ser vacinadas para prevenir a transmissão de várias doenças como hepatite C, meningite ou sarampo.
Este médico não tem dúvidas de que as pessoas nos campos estão bem conscientes da gravidade da situação. No entanto, considera que elas estão impotentes mesmo em relação às suas próprias vidas.
Claro que eles têm muita informação, claro que são treinados para fazer o melhor da sua parte, claro que estão preocupados porque também têm crianças, mulheres e homens a viver nestes campos, mas não têm poder. Estão dependentes de Deus, dependentes de nós, de ti, dependentes de outras pessoas. Não podem fazer muito do lado deles.
Ainda estão frescas na memória as palavras do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde.
Temos uma mensagem simples para todos os países. Testar, testar, testar.
Mas na Grécia, neste caso, pensa-se mais em evacuar, evacuar, evacuar. Até porque, na opinião de Apostolos Veizis, há um outro vírus a dominar os campos de refugiados por toda a Grécia e que se instalou bem primeiro do que o novo coronavírus.
Esta situação não foi criada por causa do coronavírus. Estamos a falar de uma situação em que nos últimos 4 anos as pessoas têm vindo a sofrer de um outro vírus chamado acordo entre a União Europeia e a Turquia. E durante este vírus, estas pessoas têm sido maltratadas, têm desenvolvido doenças e têm morrido nestes campos. Penso que mais vale tarde do que nunca. É uma oportunidade para que a União Europeia e o governo grego deem passos no sentido de reduzir o risco, proteger estas pessoas, mas ao mesmo tempo não expor estas pessoas a mais sofrimento.
No terreno, no campo de Moria, a portuguesa Fabiana Faria nota que a evacuação tarda, mas também a introdução de um plano de contingência. E com o tempo a contar, a situação ainda tende a complicar-se com a discriminação institucional.
Claro que há muito esta estigmatização, que, irónica aqui, porque os casos de corona são de gregos e não de refugiados ou de requerentes de asilo, que os refugiados é que vão dar esta doença a toda a gente. Portanto, já desde a semana passada, que os hospitais e os centros de saúde cancelaram todas as marcações que tinham de residentes do campo. Portanto, eu acho que será mais neste sentido que vai ser será sem dúvida um problema, especialmente porque existe um comportamento institucional, a população em si vai se sentir muito mais à vontade para achar sim, de facto, tem que manter afastada destas pessoas, por assim dizer, que estou muito mais segura.
Numa espécie de apelo às instituições europeias, Apostolos Veizis dos Médicos Sem Fronteiras lembra que esta é uma situação que não foi criada por migrantes ou refugiados, mas sim pela União Europeia e pela Grécia ao terem sido negligentes. Agora é hora de tentar prevenir uma catástrofe ainda maior.
Esta é uma situação que não foi criada por migrantes e refugiados. É uma situação criada porque a União Europeia e o governo grego foram negligentes a lidar com a situação. Hoje, se queremos salvar tantas vidas como pretendemos, temos de considerar que estas pessoas existem e fazer o que planeamos fazer para todos os outros cidadãos que vivem nos nossos países. Claro que os campos nas ilhas gregas ou no continente não são os únicos no mundo. Há muitos outros campos em todo o mundo em que muitos refugiados estão a enfrentar estas situações. Mas falando sobre a Grécia, é possível assegurar que a evacuação pode acontecer, garantir que os serviços médicos funcionam e que medidas de proteção podem ser oferecidas a estas pessoas, ao mesmo tempo que se aumentam as instalações de água e de saneamento, de modo a reduzir a situação. Perante uma crise, aquilo que se tem de fazer é garantir todos os esforços para reduzir a possibilidade de pessoas expostas e o número de mortes. É algo que temos de fazer pelas pessoas.
Ainda não é o fim nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde. Quando escreveu estes versos, Manuel António Pina estaria longe de adivinhar que serviriam de mote a uma plataforma de voluntários portugueses preocupados com a situação dos refugiados na Grécia. Por considerarem que é apenas um pouco tarde, mas que ainda há tempo, cerca de 300 voluntários portugueses dirigiram-se ao governo português para que não vire a cara aquilo que acontece em solo europeu em matéria de refugiados. O porta-voz deste grupo explica à TSF que já conseguiu que o governo marcasse uma reunião para a estruturação da resposta que o Estado português pretende organizar para o acolhimento de pessoas vindas dos campos de refugiados na Grécia. Tiago Marques defende que é preciso acordar para esta urgência.
Se é verdade que parece ser um momento pouco oportuno para falar de refugiados e de acolhimento e de integração, a verdade é que nunca foi tão urgente como é hoje fazê-lo e acordar para esta problemática, para a urgência e para a crise humanitária que se vive em solo europeu, em países europeus, às nossas portas, aqui ao lado. Nunca foi tão urgente, porque 50 mil refugiados vivem hoje em solo europeu, sem acesso a cuidados de saúde, porque lhes foram vedados pelas autoridades gregas. Sem acesso a serviços de asilo, porque esses serviços de asilo foram encerrados pelas autoridades gregas. Sem acesso a trabalhadores humanitários e organizações não-governamentais que lhes prestam os cuidados de saúde mais básicos, porque esses trabalhadores humanitários e essas organizações não-governamentais viram as suas atividades suspensas devido à crise do coronavírus. Ainda na semana passada, obviamente, esta situação gerou uma situação de desespero muito evidente no campo de refugiados de Moria. Um incêndio de enormes dimensões provocou a morte de uma criança de 6 anos. Mais de 5 mil pessoas menores desacompanhadas, crianças, vivem hoje em solo europeu, em clara violação dos mais básicos direitos fundamentais e dos mais básicos valores europeus de solidariedade, de justiça e de humanidade. E, portanto, nunca foi tão urgente denunciar esta situação, falar às pessoas desta situação, e seguramente que o recolhimento aqui hoje, em que hoje estamos todos, em Portugal e pelo mundo fora, abrirá também espaço nos corações das pessoas, para olhar esta realidade como ela merece ser olhada, que é uma urgência que não pode ser ignorada e que está, de facto, às nossas portas e é um barril de pólvora prestes a explodir.
E o tempo está a contar.
Um trabalho do jornalista Filipe Santa Bárbara no fim da edição que acaba de ir para o ar na antena da TSF. Porque há mais tempo para ouvir, porque há mais tempo para estar em casa, o que aqui ouviram é apenas um best-of do que preparei para tsf.pt e para podcast, duas emissões do Estado do Sítio neste fim de semana, a primeira com toda a análise à volta da pandemia e a segunda parte com os 5 anos de guerra no Iémen e a vida nos campos de refugiados na Grécia, nesta altura tão crítica para os mais vulneráveis. Trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.